falava coisa que eu ia contar muito, desculpa. Eu dizer, qualquer maneira que eu tenha produzido, eu sou um rapaz que me deu com o tenho fazer uma reunião no âmbito das comemorações que tivesse no Estado. O dinheiro não foi gasto durante o dia, mas tarde, na semana que está a ter, mobilidade empresarial e transita de Valéria. Portanto, temos conosco, eu definia colocado no meio de um dos 94 pontos, está bem? Mas temos conosco um doutor, um doutor, foi exatamente o dia, lá na casa de São Paulo, membro do Mário Vista, que é o vice-presidente do Conselho de Imprensa, e membro do Conselho de Imprensa Direito pelo Diretor das Publicações Periódicas de Imprensa Diária, tem aí, jornalista de jornal, um membro do Conselho de Imprensa, eleito pelo jornalista, é o Lino Cardoso, que está aqui ao meu lado, é jornalista do Diário Escolar, membro do Conselho de Imprensa Direito pelo Jornalista, e é o Dr. Jorge Figueiredo, que está a publicitar na mesa lá, da Carabina. O Dr. Jorge Figueiredo quer apresentar um serviço de apoio ao Conselho de Imprensa com funções do Secretário Executivo deste órgão. Portanto, eu venho falar, naturalmente, destas quatro questões que aqui temos no processo de apoio de serviço. Não é preciso dizer, mas por que falar? Vão mudar connosco este designatório de uma hora e meia. Tudo quando estivermos a expor após as suas comunicações, o tempo de debate, depois faríamos outro em que estragar o tiver. Em contato, com a função naturalmente necessária na área da comunicação social. Por organizações
não. Mas a verdade é que o Conselho funciona sem a sua sucesso em Lisboa e grande parte da sua atividade, que depois será quantificada, incidiu sobre os próprios órgãos de gestão nacional. E, portanto, parecemos que era útil vir às comunidades e às cidades fora de Lisboa, não com a ideia de fazer manifestações muito grandes e espetaculares, mas com o sentido de falar àquelas pessoas que, pelas suas funções, pelos seus interesses, mais ligadas se tivessem à atividade da imprensa e também da comunicação social de uma forma mais neta. E foi assim que, a partir de janeiro, tivemos primeiro uma sessão no Porto, ao 11 de janeiro, depois percorremos Guimarães, Braga, Viana, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro, Guarda, Viseu, Setúbal, Vila Real, agora Bragança, e viramos depois para Porto Alegre, Évora, Faro e ainda a região própria, ainda a Orca. Quando digo nós, o Conselho de Imprensa diz que a educação não tem sido sempre a mesma, o Conselho de Imprensa tem 19 membros que têm relevante iniciativas, até porque os membros do Conselho de Imprensa, felizmente, não são profissionais do Conselho de Imprensa, são profissionais da sua universidade. Mas, como esta sessão visa, essencialmente, dar a conhecer aquilo que é o Conselho de Imprensa, nós organizámos-las da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a minha colega Iris Soares, que é jornalista do semanário do jornal, membro do Conselho de Imprensa eleita pelo jornalista, irá dar-vos uma ideia da composição do Conselho de Imprensa e da razão de ser dessa composição. E também das suas funções, das suas atribuições de competências determinadas por lei. Seguidamente, o meu colega Adelino Cardoso, que é colunista parlamentar do Diário de Lisboa, irá fazer uma reflexão sobre as gemas do Conselho de Imprensa Português e as suas funções, sendo por ponto de referência outros modelos do Conselho de Imprensa existentes noutros países, nomeadamente países europeus. E, finalmente, haverá uma parte consagrada a uma tentativa de balanço daquilo que o Conselho de Imprensa fez ao longo do século. Que será apresentado pelo Sr. Fernando Figueiredo, que é, portanto, o chefe de serviço de apoio do Conselho de Imprensa e por mim. Muito obrigado pela vossa atenção e eu dei a palavra à minha colega de serviço de apoio.
O Presidente da Câmara, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Completaram-se em 26 de fevereiro 10 anos sobre a data em que o diploma, o decreto-lei 85-65, mais conhecido por lei de imprensa, determinou, através do seu artigo 17, a criação do Conselho de Imprensa, órgão que citamos, independente, com função primordial de zelar pela salvaguarda da liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e o poder económico. Estabelecido o seu regulamento, concretizado à sua primeira reunião, em maio de 1975, uma década passada, o Conselho de Imprensa pode afirmar, sem medo de desmentir, que desde então, com aqueles nomes, integrando os 19 membros que o compõem, jamais deixou de cumprir a transcendente missão que se destinara, zelar pela liberdade de expressão do pensamento pela imprensa, ao mesmo tempo que assegurava o controle do cumprimento pelos jornais e seus responsáveis das respectivas responsabilidades sociais e dos direitos ecológicos. Um museu e um controle vivos, indispensáveis como garantia do direito de informar e de ser informado. Rotulando transcendente a missão do Conselho de Imprensa, e estou certa de que, com a expressão, não penetrei em caminhos vivos. Isto porque a defesa da liberdade de expressão do pensamento pela imprensa não é tarefa fácil, na medida em que, mesmo em democracias, não raro surgem tentações e até mesmo tentativas de cortar essa liberdade. É que a verdade é incómoda e a crítica tem ressonâncias desagradáveis pretende sair do mecanismo dos vários poderes. Daí a tentação de experimentarem ações decisivas, vão, ou pelo menos podem não fazer. Aliás, esta realidade terá sido uma das motivações do legislador ao criar o Conselho de Imprensa. Não foi por acaso que na justificação do projeto da Lei de Imprensa se escreveu. Ao criar o Conselho de Imprensa, houve a preocupação de dar um claro contexto político, no melhor sentido da palavra, e uma alta dignidade moral a este órgão que incumbiu de zelar pela liberdade, independência e qualidade da imprensa periódica. A expressão dos interesses profissionais e da opinião pública, à qual cabe julgar a imprensa e esforçar-se pela melhoria desta, pois está ao seu serviço e é uma peça fundamental de qualquer sociedade livre, cresce, e pela sua composição, como pela latitude dos poderes que lhe são conferidos, ao Conselho poderá saber o papel imparcial e libertador que neste momento e em Portugal é lícito esperar de tal órgão. O legislador demonstrava assim que sabia, por um lado, que não é possível subsistir um regime democrático sem liberdade de imprensa, já que esta é tão essencial à democracia como o ar à vida das pessoas. Mas, por outro lado, o legislador demonstrava também que sabia que a carne é fraca, o mesmo que dizer que as más tentações existem, seja qual for o regime em que se vive, e que essa liberdade, consagrada também na Constituição da República Portuguesa, artigo 37, e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 18 e 19, não poderia ficar à revelia das tentações dos diversos poderes. E sabendo tudo isto, o legislador, depois de estabelecer que a liberdade de expressão do pensamento pela imprensa, que se integra no direito fundamental dos cidadãos, a uma informação livre e pluralista, é essencial à prática da democracia, à defesa da paz e ao progresso político, social e económico do país, o legislador dizia-lhe, avisadamente, decretou também que a liberdade de expressão do pensamento pela imprensa será exercida, sem subordinação a qualquer forma de censura, autorização, caução ou autorização prévia. Mas o legislador sabia ainda mais. Sabia que não era suficiente decretar o direito a informar e a ser informado, contudo, quanto esta filosofia encerra, desde a liberdade de acesso às fontes até à garantia do sigilo profissional, passando pela liberdade de publicação, de difusão e liberdade de empresa e concorrência. O legislador não estava desprevenido. Na experiência do regime em que antecedeu o 25 de Abril, aprender a ler que a censura veste roupagens de todos os tons, assume as formas mais sutis e que, para lhe dar sequência, nem sequer estava necessário recorrer à existência de um serviço oficial. Sabendo tudo isto, o legislador, uma vez mais avisadamente, criou os mecanismos capazes de fazer em frente à tentação sedutora de se controlar a informação. Estes mecanismos estão contidos numa das mais avançadas leis de imprensa, a nossa, que promulgada em 26 de fevereiro de 1975, felizmente para todos nós, ainda continua hoje em vigor. Deste mecanismo faz parte do Conselho de Imprensa, que se vai regendo pela Lei 3178, de 20 de junho, na qual se contém atribuições, composição, funcionamento, enfim, toda a sua forma de estar e existir num Portugal livre, cuja liberdade de imprensa lhe compete defender. Nesta lei, lá está ditado. Ao Conselho de Imprensa compete zelar pela independência da imprensa face ao poder político e económico, combatendo designadamente ações monopolistas no seu âmbito. Ao Conselho de Imprensa compete zelar por uma orientação geral que respeite o pluralismo e o confronto das diversas correntes de opinião, garante o rigor e a objetividade da imprensa e impede a apologia ou propaganda da ideologia fascista e de quaisquer outras contrárias às liberdades democráticas e à Constituição. E para lá deste gelo atento, a lei diz também que ao Conselho de Imprensa cabe participar, sob forma consultiva, na elaboração de legislação antimonopolista prevista na Lei de Imprensa, pronunciar-se sobre questões de deontologia e segurança profissional, apreciar as queixas apresentadas por pessoas singulares ou coletivas cujos direitos tenham sido ofendidos através da imprensa periódica, emitindo sobre elas recomendações ou juízos de valor, e emitir parecer sobre a política de informação e sobre questões que se relacionam o Estatuto da Imprensa, Liberdade de Informação e seus direitos, verificar a alteração na orientação dos periódicos conforme previsto na Lei de Imprensa, além de especificar as publicações periódicas e organizar e divulgar o controle das tiragens e difusão dessas mesmas publicações. E a par de tudo isto, ao Conselho de Imprensa cabem ainda funções consultivas de caráter genérico sobre assuntos da sua competência, quando solicitado para ser pela Assembleia da República, pelo Departamento Governamental competente, pelos proprietários ou órgãos de gestão ou fiscalização das empresas circulares dos meios de comunicação social, pelos respectivos diretores e conselhos de redação e pelas instituições sindicais e empresariais do setor. Hoje, 10 anos passados, o Conselho de Imprensa pode afirmar que, com equilíbrio e independência, tem correspondido àquilo que se pedia, sem hesitações ou recuos, não se importando de ser incómodo para quem quer que seja, quando tem de cumprir as suas atribuições. Como se frisa a página 49 da brochura Conselho de Imprensa, o que é para que serve, que nessa sala está o vosso setor e cuja leitura vos recomendo, este Conselho manifesta-se sempre que duas vezes oferecer sugestões construtivas, quer às entidades governamentais e autoridades públicas, quer a outras entidades. E torna sempre públicas também as suas críticas e não hesita a expressar a sua oposição quando, contrariamente ao interesse público, a liberdade de imprensa é posta em causa ou pode estar em perigo. Para esta forma de atuação, ao longo de uma década, muito tem contribuído a composição do Conselho de Imprensa, onde, uma vez mais, se sente o dedo avisado do legislador. Isso mesmo foi salientado já em sessões anteriores por outros membros, os quais não esqueceram como é importante o facto de este órgão, que é presidido por um magistrado designado pelo Conselho Superior de Magistratura, terem assente pessoas que, produzindo ou recebendo a informação, com ela mantenham um íntimo contacto. Aprová-la, e entre os que produzem a informação, estão os 6 jornalistas designados pela sua organização sindical, os 2 trabalhadores do setor, que não pertencem a quadros editoriais e que igualmente são designados pelas respectivas organizações profissionais, os 2 administradores de empresas jornalísticas indicados pelas instituições da imprensa diária e da imprensa não diária, e os 2 diretores de publicações periódicas diárias e não diárias, designados por eleição das respectivas categorias profissionais, de entre aqueles que não pertencem à administração dos respectivos jornais. E o Conselho completa com os representantes daqueles que recebem a informação produzida, 4 cidadãos de reconhecido mérito, eleitos pela Assembleia da República, e 2 representantes da opinião pública, cooptados pelos restantes membros, segundo o sistema de maioria qualificada de 2/3. Tudo somado, desta transmeidade resulta, em resultado pelo menos, uma ação moralizadora, não só das possíveis tentações dos diferentes poderes, como de aspectos ético-deontológicos dos profissionais de informação. Uma ação que é também combativa em relação aos condicionalismos que, por vezes, se levantam à atividade jornalista e que dá sequência à defesa dos direitos de quantos cidadãos, ofendidos através da imprensa, ao Conselho, levam as suas queixas. Mas é esta ação que irão referir mais de parte os membros do Conselho que presente. Por minha parte, a terminar, queria formular um voto que esta iniciativa do Conselho de Imprensa de levar ao conhecimento das diferentes regiões do país a sua existência e os seus objetivos frutifique em verdadeiro contributo para a defesa da liberdade de imprensa em Portugal. Porque, como lembrou numa das primeiras sessões o Presidente deste Conselho, a liberdade de imprensa é a liberdade do povo.
Do que é a experiência internacional do Conselho de Imprensa. Aqui a
estavam no campo da Segunda Guerra Mundial. Eu creio que, na altura, tinham estado com a ciência de que tinha a democracia, a liberdade, apesar de tudo, tinha alguma comunidade, experiência da Segunda Guerra Mundial, creio que deu consciência às pessoas, que tinha a ciência do governo, estava a reforçar a ciência do mundo democrático. Esse péssimo experiência de vida com o nazismo, o fascismo e as ditaduras que aconteceram na Europa na década de 40, tiveram alguma influência também na criação de organismos como a Constituição. O meu filho tem uma consciência de que a liberdade era um bem confioso, que envolveu a salvaguardar e que a liberdade, a liberdade de imprensa é um componente fundamental da vivência e da defesa do regime comum. Este momento da consciência de que quer o poder económico ao auxiliar-se de interesses jornalísticos, quer o poder político, que tem sempre alguma tendência para se tornar a imprensa, não de grande valor, poderia ser possível de guardar o entendimento da liberdade de imprensa, que se tornou uma Como é que os conselhos de imprensa surgem? Eu acho que tem alguma graça, digamos assim, é que na maior parte dos países, a ideia da criação dos conselhos de imprensa nem sequer foi uma ideia, digamos, surgida a partir do governo político, das perspectivas do Estado. Foram os próprios homens da imprensa, que é aliás para isso, sentiram necessidade de criar um órgão criado por sua iniciativa, criado por eles próprios, constituísse um modo de eles se defenderem dos ataques à liberdade de imprensa e, simultaneamente, porque a iniciativa surgiu, digamos, da própria população da imprensa, eles próprios acharam que os conselhos de imprensa tinham conseguido também um órgão de vigilância sobre si mesmos. Isto é, dá a impressão de que a criação dos conselhos de imprensa tinha essas duas ideias. Por um lado, proteger a imprensa e, por outro lado, a imprensa vigiar-se a si própria. A imprensa não deixar, efetivamente, resvalar-se para campos de atuação, para o exercício de regras teológicas e de natureza moral, de natureza teológica, que pudessem afetar em Portugal, não podemos deixar de assumir, é um ponto de reflexão, que, apesar de tudo, a criação do Conselho de Imprensa não tem essa situação tão voluntária, tão espontânea. Efetivamente, a criação do Conselho de Imprensa é uma criação um bocado estrutural, é de facto criada por lei, é prevista na própria lei de imprensa e é garantida pelo próprio Estado. Apesar de tudo, não fique de modo tenha qualquer subordinação ou qualquer situação ao organizado ou ao objetivo. O Conselho de Imprensa é efetivamente um órgão que é financiado pela Comunidade de Estado, da Comunidade de mas tem mantido uma completa e total independência em relação a qualquer tipo de poder. Aliás, não tem sofrido ações de qualquer natureza, e quer para sobre isso, ou para a sua total inconstitucionalidade, não tem impedimento de não tem sido outra inconstitucionalidade a qualquer pressão ou influência de qualquer tipo. O caso do Rio e o caso do Rio. Em relação aos países, nomeadamente Portugal, que é uma ideia que a minha colega disse, que já mostrou, mas que eu tenho que dizer que eu vou reportar, é de que os Conselhos de Liderança são de mero órgão de autoridade moral. Não têm qualquer função política, não têm qualquer função de interferir através da comissão no conhecimento informático, da comunicação social, limitam-se a apontar a opinião pública casos de entendimento que a liderança não se comporta biologicamente na garantia da arma falsa. Está-se, portanto, dividido em todos os países, com raras exceções, qualquer dia de emprego, qualquer dia de emprego. Aqui, portanto, nós não somos lá. Do Conselho de Ética Paritária, isto é, o número de membros
se eles forem na opção exclusivamente do interior do próprio conselho, para fora, vai ser fora para cá. Aí também o tempo inglês vai ser bastante um bocadinho, porque me parece que a meta não estou exatamente segura, mas isso que existe é assim. Para tentar uma coisa de imprensa, as pessoas apresentam as suas próprias candidaturas. Candidatas a ser representantes da opinião pública não conseguem mais. Por exemplo, os currículos apresentam as suas biografias e depois há um júri superior ao próprio conselho de imprensa que escolhe e está em frente de conselho. No caso português, infelizmente eu penso que esta participação está a ficar exigida, são apenas dois representantes da opinião pública. Penso que o legislador, talvez ainda por influência de político, não se diria, mas tentou isso. Isso podia ser um alargamento para a representação da opinião pública, que foi trazer a eleição da Assembleia da República de quatro deputados de um grupo de o que me parece um espírito da própria expressão de um espírito do legislador, seria uma maneira de fazer comprar as nossas imprensas também representantes da opinião pública, embora digamos com uma qualificação um pouco mais alta, porque já tive a nossa política de médicos. Eu devo dizer que, em minha opinião pessoal, não vinculou ao Conselho de Imprensa, penso que a Assembleia da República tem passado bastante mal desde o início do ano, porque não creio que tenha sido experiência do exercício e daquilo que o senhor estava a pensar, que um cidadão que se nega para o Conselho de Imprensa, os próprios dirigentes mais altos, às vezes, grandes dirigentes do partido. É isso que tem sido feito, ao longo da forma de livro aqui também, de forma de ficar, que é que não me parece que seja o melhor caminho. E não só em causa as pessoas que realmente têm sido eleitas, algumas delas têm dado um esforço de vista bastante positivo à atividade do Conselho de Imprensa, mas parece que não é melhor.
Bom, eu voltaria a acentuar que o Conselho de Imprensa tanto decorre do imperativo da Lei de Imprensa e talvez não fosse mal recordar neste momento a gênese da Lei de Imprensa. Portanto, a Lei de Imprensa, como também já foi referido, surge na sequência do estipulado no Programa de Movimento das Forças Armadas apresentado em 25 de Abril de 1964, e essa Lei de Imprensa teve, portanto, uma preparação através de uma comissão designada pelo Ministério da Comunicação Social, e que eu gostaria de referir quem foram, portanto, as entidades, pessoas que compuseram essa comissão. Aliás, o anteprojeto da Lei de Imprensa é da autoria do professor Sousa Franco e do Dr. Rui Almeida Mendes, e elementos que integraram depois a comissão que trabalhou também esse projeto, com o engenheiro Adriano Lucas em representação do então Grêmio da Imprensa Diária, com o Dr. Francisco Quintoval Simão em representação do Grêmio da Imprensa Não Diária, em representação dos sindicatos jornalistas que participaram nesta comissão, o José Silva Pinto e o jornalista Alfredo Figueiredo Felipe, e em representação dos partidos, o Dr. Pedro Soares pelo Partido Comunista Português, o Dr. Alberto Arantes Carvalho em representação do Partido Socialista e o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa em representação do Partido Popular Democrático. Portanto, foram estas pessoas que elaboraram esse projeto de lei, que foi sujeito à discussão pública e posteriormente promulgado em Conselho de Ministros em 22 de Abril de 1975. E essa lei, portanto, dispunha no seu artigo 17 a criação do Conselho de Imprensa, que tem o início das suas atividades em 7 de maio de 1975. Pretendeu-se confiar ao Conselho de Imprensa uma competência, portanto, a intenção do legislador nessa altura era de competência para o Conselho de Imprensa no domínio da imprensa periódica, portanto. Por isso, não ficou previsto na sua composição, então, nessa altura, e ainda hoje também não está previsto, a representação de categorias profissionais ligadas à rádio ou à televisão. No entanto, competindo ao Conselho de Imprensa a salvaguarda dos direitos e obrigações previstos na Constituição e na Lei da Imprensa, nomeadamente nos aspectos éticos e deontológicos e ligados à atividade jornalística, com a promulgação de leis da rádio e da televisão que remetem para a lei da imprensa, por essa via o Conselho de Imprensa tem apreciado alguns casos que dizem diretamente respeito à atividade dos jornalistas na rádio e na televisão. Um outro ponto que gostaria de referir, e que também já foi aqui acentuado pelo Mário Mesquita, é que os membros do Conselho de Imprensa não estão em regime de exclusividade no Conselho, portanto são pessoas que têm as suas atividades principais fora dele, e a sua, o seu funcionamento no Conselho de Imprensa, portanto, passa pela sua participação em plenários, em reuniões plenárias do Conselho, na participação em comissões que são designadas pelo Conselho para tratamento de assuntos específicos e como relatores de processos que decorrem no Conselho de Imprensa. Os membros do Conselho não têm um vencimento, recebem apenas uma senha de presença por cada reunião a que compareçam e têm direito à comparticipação nas despesas quando em deslocação em serviço do Conselho de Imprensa. Formalmente, o Conselho deverá reunir pelo menos uma vez de 15 em 15 dias, isto é o que diz a lei, mas desde o início da sua atividade que tem tido assuntos para semanalmente ter um plenário, portanto, tem reunido ordinariamente em plenário todas as semanas e o dia é segunda-feira desde 75, todas as segundas-feiras reúne, salvo nos períodos de férias enfim, de verão em que para a sua atividade, também que em determinadas alturas tenha tido necessidade de, nessas ocasiões, também efetuar reuniões extraordinárias. Podemos, portanto, referir que em média por ano o Conselho tem efetuado 40 plenários desde 1975. Para além disso, em termos de funcionamento, houve uma evolução no Conselho, pois nos primeiros anos o Conselho ainda não estava perfeitamente organizado à sua estrutura. Aliás, é de referir que o Conselho inicialmente funcionava junto do Ministério da Comunicação Social, porque ainda não havia Assembleia da República constituída, portanto, a partir do momento em que se constituiu a Assembleia da República, entendeu-se, aliás, estava previsto também na Lei de Imprensa, que ele deveria funcionar junto do Parlamento, portanto, ser um órgão assim, mais menos executivo. Mas sempre funcionou sempre de uma forma independente, portanto, destes entidades. Mas, como eu dizia, portanto, o funcionamento do Conselho, a partir de determinada altura, verificou.